A palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 3, diz: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram-me dizer-me: vem e encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei parar, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Você já imaginou a visão de Neemias? Ele estava tão focado no seu trabalho que, com o convite do Tobias, do Gesem e do Arábio, ele disse: eu estou muito ocupado e não posso parar. Não dá para ir convosco. Olha, eu não sei se Neemias interpretou que havia uma conspiração, uma maldade, mas ele interpretou que trabalhar para Deus é coisa séria. Trabalhar para Deus tem que ficar focado. Trabalhar para Deus não dá para olhar para trás. É exatamente isso que eu estou dizendo a você. Então, queridos, quem tem um propósito não pode se distrair com convites do inimigo. Neemias, ele traz um ensino precioso. Quem está consciente da grandeza da obra que faz para Deus não tem tempo para se envolver com aquilo que não edifica. Quando você tem clareza de propósito, nenhuma proposta do inimigo parece atraente. Desta forma, por que eu não posso parar? E aí eu vou tirar algumas lições, porque nós estamos num tempo que celebramos tantas coisas. Celebramos o Senhor, celebramos a vida, celebramos o Mestre, nós celebramos o perdão, a graça e a misericórdia. Esse é o tempo oportuno para que possamos crescer um pouco mais. O Senhor tem feito isso com a gente. Isso é maravilhoso. Neemias, ele nos ensina algo precioso. Quem está consciente da grandeza da obra que faz para Deus não tem tempo para se envolver com aquilo que não edifica. Quando, porém, tem clareza de propósito, nenhuma proposta do inimigo parece atraente. Desta forma, por que é que eu não posso parar? Primeiro, porque a obra é grande demais. Tem muito serviço pela frente. Não dá para interromper. Tenho que ter foco para ajudar, porque esta obra é grande demais para ser interrompida. Neemias 6,3 diz assim: estou fazendo uma grande obra. A palavra grande vem do hebraico gadol, que significa importante, significativa, pesada, de valor. Neemias reconhecia que o que estava fazendo tinha peso diante de Deus. Não era apenas reconstruir muros de pedra, era restaurar a honra do povo e o nome do Senhor entre as nações. Queridos, pense aqui comigo: o que é que você parou ou está com vontade de parar? Assim, quando vai chegando um tempo como esse agora, a obra é grande, não dá para interromper. A vocação, os serviços, a organização, a faculdade, o casamento, os filhos, não é jogar a toalha, é ter paciência, é ter preparo, é se converter de todo o coração e andar ao Senhor de uma forma ousada. Até porque a grandeza da obra não é medida pelo tamanho da tarefa, mas pela presença de Deus nela. Então talvez você fale assim: ah, eu não tenho uma igreja grande, a minha igreja só tem 20 pessoas. Se o Senhor está presente, se a vontade dele está naquele lugar, ali é uma obra grandiosa. Neemias entendia que Deus estava no projeto e por isso cada pedra colocada tinha valor eterno. Não era diferente. Então não dá para parar. Primeiro, porque a obra é grande demais. Segundo, porque há inimigos por toda parte para nos distrair, de toda a natureza. Neemias diz assim: por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ora, para uma obra tão importante, exigiria algo maior, grandioso. Mas eram homens, não era Jesus que apareceu. Era coisa de homem. E o verbo cessar vem do hebraico shabat, que significa parar, interromper, descansar. É o mesmo termo usado para sábado, um descanso intencional. Mas aqui, Neemias não fala de descanso santo, sim de interrupção indevida para algo que Deus manda continuar. Os inimigos chamaram Neemias para a planície de Ono, um lugar distante e perigoso, porque o nome Ono vem de uma raiz, queridos, que significa tristeza. Ora, eles o chamavam para o território da desmotivação. É isso que o inimigo faz quando não pode destruir sua fé. Então tenta destruir você. Por que não posso parar? Afinal de contas, tantos meses já se foram, é tempo mesmo de férias. Por que não posso parar? Porque Deus ainda não terminou o que começou. Porque Neemias 6,3, você diz assim: por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse? E essa expressão, deixasse, vem do hebraico, que significa abandonar, desistir, largar. Neemias entendia que parar antes de terminar seria abandonar a missão que Deus lhe confiou. Neemias sabia que ainda havia lacunas no mundo. Deus ainda não terminou a obra, querido. Por isso que Neemias diz: por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse? Então, essa palavra deixasse vem de azazi, que é uma palavra hebraica. É abandonar, deixar para trás, largar, desistir. Neemias entendia que parar antes de terminar seria abandonar a missão que Deus lhe confiou. Neemias sabia que ainda havia lacunas do muro. A obra estava quase pronta, mas não totalmente concluída. Ele não se acomodou com o quase. Quanta coisa falta ainda para você fazer? Aquele curso que você começou, as cadeiras que deixou pelo meio do caminho, aquele relacionamento que estava tão bem, você de repente se aborreceu. Ah, não quero compromisso. Como não quer compromisso? A sua vida, seu trabalho, você fez relaxadamente, abandonou aí no meio do caminho. Quando o patrão não estava, você fez errado. Então é tempo de corrigir. É tempo de coragem. Não dá para parar agora. Eu quero dizer a você que é tempo de renovo. Andando para o tempo chamado fim. Até lá o Senhor vai lhe usar muito. Então eu quero dizer algumas coisas. Não pare no seu pequeno grupo multiplicador ou na sua célula. Não pare no seu ministério, mas faça com alegria e coragem. Não pare a sua família, não pare de crescer profissionalmente, não pare de estudar, não pare de planejar, não pare de orar, não pare de buscar ajuda, não pare de servir ao Senhor com força e coragem. Não desista, não fuja com suas bênçãos, simplesmente desapareça. Não, saiba lidar com os momentos complexos, com as decepções da vida. Queridos, Neemias, ele ouviu Sambalat, Tobias e Gesem falando e querendo tirar as coisas, zombavam da obra deles, mas eles não pararam. Você paralisou esse ano por alguma coisa? Então está na hora de se renovar. Está na hora de retomar. Deus não esqueceu você. Não é a sua idade, em hipótese alguma. Como eu disse antes, quem tem um propósito não pode se distrair com convites do mal, porque essa obra é grande demais para ser interrompida. E a grandeza dessa obra não é medida pelo tamanho da tarefa, mas pela presença de Deus nela, porque o Senhor está presente. O Senhor não nos abandona, porque somos chamados para avançar. Irmãos, há muitos inimigos que querem nos distrair. Há muitos inimigos, mas o Senhor chama a gente para poder não se distrair, mas completar a boa obra. Porque Deus ainda não terminou em você, mas Ele vai terminar. Ele vai. no dia que terminar, você vai dizer como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, o justo juiz. Por quê? Porque Jesus, ele está ali como justo juiz. Você tem que entregar as coisas a ele diariamente. Consagre-se a ele. A mão de Deus ainda está sobre a sua vida. E ele ainda está edificando algo que você pode. E também através de você. Porque o mesmo Deus que sustentou Neemias no topo do muro te sustentará também. Lá atrás, o mesmo Deus, o Deus que estava lá com Jacó, que estava com Noé, que estava no Éden, ele é o mesmo hoje, ele não envelheceu. Continue firme, continue subindo, continue crendo, porque o céu se move em favor de quem não desiste de Deus. Então, amados, queridos, espalhe aí este programa, comece a falar desta mensagem maravilhosa e extraordinária, para que as pessoas compreendam que em Deus elas farão proezas. Ele é maravilhoso, é exatamente isso. Eu creio nesse Deus que tudo faz, que tudo pode, que tudo é. É o Deus vivo, o Deus misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico a pensar, queridos, um dia o Senhor me chamou. E quando eu entendi, eu não pude mais olhar para trás. E você também, planeje, tenho falado isso direto. Creia na palavra, leia mais a Bíblia, ore mais. Exalta o Senhor, se arrependa dos seus pecados. Se volte para o Pai. Ande na liderança dEle, na presença, na administração. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Leia a palavra, aprenda. Se tem que ir para o seminário, fale com o seu líder. Só não seja um aventureiro. Ah, eu deveria ir para o seminário. Converse com o seu pastor. Ouça ele. Vá ouvindo outras pessoas. Deixe o Senhor cuidar de você. Esse tempo é tão curto, irmãos. Esse tempo é tão rápido. Vem aí, passa rapidamente. Vem, passa carnaval. Passa a semana de Páscoa. Tantos feriados, vem o Natal, vem o Ano Novo, e às vezes as pessoas continuam no mesmo compasso. Agora não dá mais. Não dá mais para voltar. Também não dá mais para parar. Não dá mais para se enganar com inimigos. Não dá mais para poder compartilhar aquilo com quem não te abençoa. Vamos avançar. Obediência, coragem, ousadia, porque o Senhor tem feito isso em nossas vidas. Somos chamados para isso. Eu quero chamar a sua atenção para andar junto comigo. Vamos andar juntos? Não ande só, andar só é perigoso. Andemos juntos no ano da profundidade. Vamos plantar, vamos colher, vamos avançar, vamos fazer grandes coisas para o Pai. Vamos andar na diretriz do Espírito Santo. É isso que eu estou convocando você a se aliar a mim, a ser um intercessor comigo. O intercessor é aquele que se coloca na brecha para ouvir o sobrenatural do Senhor nesse tempo apostólico, para viver uma vida pastoral. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Não dá para parar, não dá para paralisar, não dá para arregaçar as mangas e ficar só fazendo de conta que vai quando não vai. Vamos crescer. Deixe o Pai agir no nosso meio. Deixe Ele fazer aquilo que nós sozinhos não conseguimos fazer. Mas na força do Senhor, nós veremos a bênção sem medida sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém?